Leitura automática da notícia do Sete Margens. Ti, de trilionário. Os números são o meu dia-a-dia, mas tenho alguma dificuldade em processar números com demasiados zeros. Prefiro contagens simples como contar os dias que faltam para ir de férias. Sinto-me totalmente incapaz de alcançar a abstração vertiginosa de 1 trilhão de euros, mas é isso que Elon Musk tem carimbado na testa desde que a SpaceX entrou na Bolsa de Valores. Está encontrado o primeiro trilionário da história da humanidade. Li no ecrã do telemóvel enquanto tomava o pequeno almoço. Fortuna de Musk ultrapassa o PIB da Suécia e da Irlanda. Na verdade, nem há grande lógica em fazer este tipo de comparação. O valor em bolsa de uma empresa não tem nada a ver com o resultado líquido dessa mesma empresa e nem tão pouco com a produção interna de um país. No entanto, é um dado fascinante, tenho de admitir, se não fosse tão perturbador. Enquanto o património de um só indivíduo cresce mais de US$1 milhão por minuto, a realidade esmaga-nos através de imagens de um chão seco e gretado, algures na África subsaariana, de mulheres a caminhar sob o sol implacável com baldes de água à cabeça, de crianças cujas costelas desenham a geografia da fome. A corrida espacial privada consome US$ milhões com testes em órbita, enquanto comunidades inteiras colapsam no nosso planeta devido à ausência total de infraestruturas básicas, como um simples furo de água potável, que custaria escassos milhares de euros. Esta desproporção não é apenas a excentricidade do atual capitalismo, é um sintoma gritante de que algo falhou no nosso modelo de civilização. Dizem as estimativas da Oxfam que bastariam uns míseros 10% da fortuna de Musk para erradicar a pobreza extrema global durante um ano inteiro, resgatando mais de 800 milhões de pessoas da subnutrição. Uma gorjeta na contabilidade do Olimpo tecnológico seria a salvação do mundo real. E é perante este abismo que somos forçados a colocar uma pergunta desconfortável: será que acumular em excesso, num planeta onde o básico falta a tantos, não constitui, na verdade, um crime moral? No plano jurídico, a riqueza extrema é legal. Mas legalidade nem sempre é sinónimo de moralidade, e quando a retenção de um excedente absurdo por parte de um único homem coincide diretamente com a morte por subnutrição ou por doenças tratáveis de milhares de crianças, a opulência perde a inocência e torna-se cúmplice da miséria. Uma fortuna excessiva é um atentado contra a dignidade da espécie humana, e a fronteira é apenas a indiferença coletiva. Gostava de perceber o que se passa na mente de quem habita os cumes dourados. Até que ponto haverá noção do mundo real? A psicologia sugere que uma hiperriqueza cria uma bolha de isolamento cognitivo que atrofia o músculo empático. Quando o dinheiro se transforma numa abstração estatística de muitos dígitos, perde-se o contacto com o valor de um prato de comida e, por isso, um trilionário deixa de conseguir ver o mundo através da lente das necessidades humanas e passa a ver a expansão do império e do legado pessoal. A solução para este desequilíbrio exige repensar aquilo a que chamamos de uma boa vida. Chegado a um certo patamar, o capital deixa de servir para garantir o bem-estar de quem o detém e, se fôssemos guiados pela ética humana, o peso do excedente imensurável deveria gerar um profundo desconforto moral e não orgulho. O excesso já não nos pertence e deveria, por imperativo ético e através de mecanismos fiscais globais justos, ser canalizado para o bem comum. Para criar escolas, redes de saneamento e garantir que nenhuma comunidade é abandonada à sua sorte. Não se trata de travar a inovação e o progresso, mas de escolher que futuro queremos construir. Se permitirmos que a riqueza continue concentrada a este nível enquanto o básico falha a uma grande percentagem da população mundial, o nosso avanço tecnológico será apenas a fachada de uma sociedade moralmente falida. É tempo de exigir que a economia volte a servir a vida humana e não o contrário. O verdadeiro indicador do sucesso da nossa espécie nunca será o primeiro homem a chegar a Marte com trilhões nos bolsos, mas sim o dia em que o mundo, finalmente, compreender a diferença entre ambição legítima e crime moral por acumulação desenfreada. Júlia Costa é cristã na essência, católica por tradição. Ligada à paróquia da Amadora, na pastoral juvenil e na promoção da comunidade. Mãe de uma filha, avó de 3 netos. Profissionalmente na área da contabilidade, embrenhada em números, mas desde sempre fascinada pela palavra. O Sete Margens aceita e incentiva a reflexão e o debate livre e plural. Os textos de opinião publicados traduzem a opinião dos seus autores. Fim da notícia. O Sete Margens vive do apoio dos seus leitores. Visite-nos em setemargens.com e veja como nos pode apoiar.